O título da história de hoje é Paula brincava de professora quando criança e hoje é coordenadora na educação. Era uma vidinha bem pacata. Parecia que a minha vida estava definida ali. O guarda-roupas se transformava em lousa improvisada. Paula, ainda menina, fingia que estava diante da sala de aula explicando as letras e criava metáforas linguísticas. Dizia que o S parecia uma baleia para que os alunos aprendessem a grafia. Não era nada pedagógico, mas era o jeito que eu explicava, ela conta. Devorava histórias em quadrinhos e também uma enciclopédia sobre as civilizações que a mãe comprara. Lia para a avó, que não sabia ler, e simulava aulas de reforço de matemática para o irmão, que não ia bem na matéria. Demorou um pouco para que os alunos e a lousa fossem de verdade. Para que a vida pacata na cidade de Guaxupé se transformasse em 70 aulas por semana, enfrentando uma cidade grande onde não conhecia ninguém além dos filhos e do marido. Sem saber bem o que queria, dentro da normalidade dos 17 anos, ela tentou o curso de contabilidade, mas não gostou. Se casou aos 18 anos e veio à vontade de ser mãe. Aos 20, engravidou do primeiro filho e quando ele estava com 3 anos, veio o segundo. A rotina, então, foi tomada pela maternidade. Eu não permitia deixá-los com ninguém. Algo dentro de si continuava pulsando, entretanto. Com seus pequenos, a leitura era diária, como conta, cheia de nostalgia. Meu marido trabalhava como viajante e eu ficava sozinha com eles. A gente ia para o meu quarto e ficávamos na cama, cada um de um lado e eu no meio. Cada um tinha ali seu momento de leitura e também pintávamos, recortávamos letrinhas. O mais novinho ainda não sabia as letras, mas contava as histórias a partir das imagens e do que ouvia na leitura do irmão. Hoje eu reconheço que ele estava sendo letrado ali. Em 1996, quando os filhos já tinham 4 e 7 anos, Paula Rezende Holtz Dias decidiu voltar para o mercado de trabalho. Estava com 26 anos e as contas da casa apertadas, o motivo inicial. Primeiro foi supervisora de censo do IBGE em uma vaga temporária. 2 anos depois, entrou para a Secretaria de Saúde de Guaxupé e decidiu retomar um curso de inglês. O interesse pelos idiomas também surgiu na infância. Sua série preferida era em inglês e contava a rotina de uma professora com sua sala de alunos crianças. Presságio ou inspiração? Na metade do curso, Paula começou a dar aulas e decidiu se matricular em letras, por volta de 1998. Entrava às 7 horas na prefeitura, saía às 17h15, ia para o curso de inglês como aluna e depois para a faculdade. Aos sábados, trocava de papel e dava aulas no curso. Começou a pegar mais aulas, pediu licença da saúde e foi se constituindo professora. Entrei de cabeça nisso. Lá em Guaxupé, dei aulas para todo mundo, escola particular, escolas de idiomas, sobrinhos, irmãos, meus filhos. E todos eles tinham que ser exemplo em sala de aula. Sou muito rígida, cobro muito. Trocou a lousa improvisada pela de verdade e percebeu que com quase 30 anos, a vontade de ensinar já morava ali bem antes. Uma veia de educação havia ficado para trás. Eu tinha tias, primas, professoras e sempre tive mania de corrigir as pessoas, sabe? No almoço de família. Em sala de aula, não ensinava o S como forma de baleia, mas procurava sempre levar o diferente. Lia histórias com dramatização e voz de suspense quando o tema era terror. Improvisava se fosse preciso. Todo professor tem que ter o plano de aula e várias cartas na manga, porque a escola é muito viva, dinâmica. Eu planejo alguma coisa, mas pode acontecer algum evento e é preciso ter uma carta para que o aluno não perca. Na infância, duas professoras lhe marcaram, uma positivamente e outra não. Foi trocada de sala porque a professora achou, sem lhe perguntar, que ela não sabia ler a cartilha Olá, Amiguinhos. Passou, então, a integrar uma sala considerada mais fraca. A nova professora lhe acolheu com todo carinho e lhe perguntou, afinal, você não sabe ler a cartilha? Paula sabia e se tornou, então, a melhor aluna daquela sala. Se encantou com a nova professora, houve troca e hoje a inspiração. Como professora, eu tentava prestar atenção em cada sujeito, cada aluno. Para ela, ensinar é estar em movimento. Não existe uma receita pronta para ser um professor que consiga realizar seus objetivos. A cada dia a gente se ressignifica. Cada prática mostra maneiras de mudar o que não está certo. Entre as histórias que mais marcaram, algumas positivas, como a do aluno que tinha dificuldade de aprender, deixou a escola no sexto ano, mas depois pôde reencontrar na EJA, Ensino de Jovens e Adultos. Há também aquele que era agressivo com todos, mas gostava da professora Paula. E tem também as histórias tristes. Perdeu uma aluna de 10 anos com câncer. Hoje eu vejo o quanto nós nos transformamos, ela diz. Vejo coisas que faria diferente. Você tem um aluno que vai muito bem, mas é deixado de lado, enquanto você tenta socorrer outros que necessitam mais. E às vezes ele para ali, sendo que seu potencial era maior. E outros que a dificuldade era tanta que você desiste. Às vezes eu desisti de alguns alunos. Em 2005, a rotina, que já era um tanto movimentada, passou por outra mudança. O marido recebeu uma proposta de trabalho em Ribeirão Preto. Paula largou seus empregos, os filhos, 11 e 14 anos, deixaram os amigos e a escola. Se mudaram para a cidade sem conhecer ninguém. Na época, eu não queria sair de lá, mas ele podia perder o emprego. Chegou e já foi se reestruturando. Prestou concursos e novos caminhos foram traçados como professora do estado e de escolas particulares. Em 2012, ela iniciou um curso de pedagogia semipresencial. A minha vida é um turbilhão, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Nessa época da faculdade, com 70 aulas por semana, eu ficava com a máquina de lavar ligada, lendo no computador e amassando pão. Em 2016, prestou um concurso para a vaga de coordenadora na Prefeitura de Ribeirão Preto. Passou, mas precisava do diploma em pedagogia para assumir e ainda faltavam 4 meses para se formar. Tentou de todas as maneiras que a faculdade antecipasse sua formatura. Depois de muita insistência, conseguiu. Eu acho que os nãos já estão postos, então eu luto pelo sim naquilo que eu acredito. Desde 2017, quando assumiu, é coordenadora no Centro de Acompanhamento em Avaliação e Formação Docente na Secretaria de Educação de Ribeirão Preto. Hoje faz o acompanhamento dos cursos de formação de professores e das escolas, como um elo entre a secretaria e os coordenadores. O professor que se forma continuamente consegue ter os horizontes abertos. O professor que pesquisa, estuda e busca vai conseguir voltar isso para o aluno e instigá-lo a ser estudioso. Não está mais na sala de aula, mas do outro lado, e leva sua experiência para colaborar com uma melhor gestão. Ao mesmo tempo em que tenho saudade, a condição hoje é estar em outra ponta para resolver outros problemas. O fato de estar aqui me permite andar pelas escolas e fazer algo para ajudá-las. Acredita na educação feita no coletivo. A educação traz equidade, mas a promoção da equidade não depende de sujeitos isolados, ela diz. Cada professor pode tentar promover a equidade a partir do chão de sala, mas depende de políticas públicas para que isso aconteça. Pelos anos que passou em sala de aula, entende as frustrações dos professores, que também são as suas. O docente, ela diz, tem seus momentos de sofrimento, por pensar que a solução das questões depende só de si. Às vezes eu me frustrava e me sinto ainda culpada por alguns alunos que não consegui transformar de alguma maneira. O professor é muito sozinho na caminhada. Como integrante da secretaria, procuro então auxiliar no caminho de alguma forma, ciente de que as mudanças exigem tempo. Não é da noite para o dia, leva anos. Você planta uma semente aqui, mas às vezes não é você que vai colher. Mas se vai cuidando, passando para frente, vai germinar em um bom fruto. A vontade de mais ainda não amenizou. Minha mãe me pergunta, Paula, quando você vai sossegar? Não tem a resposta. O próximo plano, aos 49 anos, é cursar o mestrado. Depois, quem sabe, conhecer o mundo. Os filhos, hoje com 25 e 28 anos, continuam seus companheiros, parte fundante de sua história. O que me faz dar sentido para a vida é poder pensar que eu pelo menos tentei fazer alguma coisa que vai significar algo para alguém. Educar, ela diz, não é fácil, mas é possível. Porque se a gente não acredita que é possível, então não somos educadores, não é? Segue então escrevendo sua história na educação.